aumenta ainda mais a rede de intrigas, que no caso do Corinthians, a gente sabe, não é pequena.
Exatamente. Já já nós vamos falar mais sobre isso e até da ausência do Memphis Depay no jogo. A escalação do Corinthians e também a escalação do Palmeiras devem sair já já. A bola rola 18h30, por volta das 17h30 deve sair. Mas eu tenho aqui as prováveis escalações, né? Então o Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. O meio-campo com Ranieri, André e a dúvida se joga o Bidon ou o Carrídio, com o Rodrigo Garro, e no ataque Kaique e Yuri Alberto. Corinthians com muitos desfalques, o André Ramalho suspenso, além dos jogadores no departamento médico: João Pedro Choca, Pedro Milans, Charles, Memphis Depay, o Caio César e o Gui Negão. Todos esses estão fora no DM e o André Ramalho suspenso. A provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, Sousa e Flaco Lopes. Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, Sousa e Flaco Lopes. A provável escalação do Palmeiras, que hoje não tem Abel Ferreira e o John Arias, os dois suspensos, além de jogadores no departamento médico, como os casos do Piquerez e do Jefté. E há uma dúvida em relação ao Paulinho e ao Vitor Roque, se eles terão condição de, pelo menos, aparecerem no banco de reservas. O Palmeiras não divulga a lista de relacionados, então só saberemos isso quando sair a escalação oficial, se Paulinho e Vitor Roque vão ficar, pelo menos, no banco de reservas. O Vitor Roque na parte final de recuperação de dores no tornozelo esquerdo e o Paulinho na parte final de recondicionamento físico. Lembrando que o Abel Ferreira o Abel Ferreira levou os dois para Salvador e para Colômbia, só que eles só viajaram, não estiveram no banco de reservas. Então eles viajaram, estiveram com a delegação e tudo mais, porém não apareceram no banco de reservas, nem contra o Bahia e nem no jogo contra o Júnior Barranquilla. Piperno, olhando essas duas escalações, o Corinthians com o desfalque do Memphis Depay e o Palmeiras com um time mais completo, ainda assim com problemas, hoje sem o John Arias. Na questão de desfalques, na minha opinião, o Palmeiras perdendo mais, né? John Arias, tem a questão do Vitor Roque, tem a questão do Abel, perde o técnico, tem o Piquerez. Na questão de desfalques, me parece que o Palmeiras tem mais prejuízo nessas prováveis escalações, Piperno.
Guilherme, realmente o Palmeiras tem três jogadores titulares, né? O Piquerez, o Vitor Roque e o Arias, além do seu técnico, né? É uma figura sempre muito importante e alguém muito marcante no Palmeiras, né? Afinal de contas, já são 5 anos e meio aí sob o comando do Abel Ferreira. Então é óbvio que essa pesada suspensão, ela atrapalha sim o Palmeiras. Vamos ver, aliás, como é que o João Martins se comporta, né? Porque o João Martins também tem um longo histórico de cartões, de expulsões e tudo mais, né? De qualquer forma, há uma expectativa para saber se realmente o Vitor Roque, golaço do Botafogo, hein, rapaz, de um cara de seleção brasileira, né? Danilo, de longe, o melhor jogador do Fogão, empata o jogo com um chutaço para a esquerda. Apareceu um cara ali que, olha, muito parecido com o Nilson César, inclusive, ali e tal, comemorando o gol do Fogão. Mas então, o Palmeiras realmente tem essa série de desfalques. No caso do Piquerez, é algo que acaba ganhando uma importância ainda maior, porque o reserva também se machucou, o Jefté, e embora o Abel tenha apostado muito nesse menino, o Arthur é bom jogador, mas é apenas um garoto, e o Palmeiras não tem agora um segundo lateral esquerdo para ficar à disposição do técnico. Isso é algo realmente preocupante. No caso do Corinthians, há a questão do Memphis Depay, né? O Memphis também é o maior talento individual do time, está um jogador fundamental, mas realmente, até pela quantidade, eu acho que o prejuízo para o Palmeiras é maior.
Também acho. E confirmando, né, o empate do Botafogo, como o Piperno falou, Danilo marcou um golaço Botafogo 1, Coritiba também 1, 10 minutos do segundo tempo lá no estádio Nilton Santos. Já já tem Fluminense e Flamengo, a bola rola às 18 horas e às 18h30 o clássico Corinthians e Palmeiras com cobertura Jovem Pan. Nilson César, também com Vampeta, com o Piperno, com o Pedro Marques, comigo Guilherme Silva, com Vanderlei Nogueira, o timaço Jovem Pan escalado para você em Corinthians e Palmeiras. Vale destacar também sobre os últimos dias antes de Palmeiras e Corinthians, antes de Corinthians e Palmeiras, tivemos ontem uma nota divulgada pelo Palmeiras criticando o STJD e também a CBF. O STJD por conta da punição ao técnico Abel Ferreira e a CBF por conta do adiamento de Fluminense e Flamengo. O Abel pegou 8 jogos de suspensão por conta das expulsões. Então o STJD colocou essa punição, ele já cumpriu 2 jogos, hoje cumpre o 3º. Inclusive o Palmeiras pediu o efeito suspensivo, que não foi concedido. E aí o Palmeiras na nota até fala, em muitos casos acontece de ter o efeito suspensivo até o outro julgamento, que inclusive já está marcado, será na quinta-feira pelo pleito do STJD. E assim, pela jurisprudência, em tese, acho que o Palmeiras tem razão em reclamar disso. Porque, por exemplo, Piperno, até conversei com o Flávio ontem, ele falou, de 8 jogos, se depois o pleito diminui, o pleno diminui para 2 jogos, por exemplo, ele teria cumprido 3. Então, o efeito suspensivo serve para isso, para não ter essa confusão. Então, o Flávio falou, geralmente o efeito suspensivo é dado para evitar esse caso, de, por exemplo, depois... o pleno diminuir a pena e o acusado já ter cumprido mais do que de fato foi dado no juízo final. E teve a reclamação em relação ao adiamento de Fluminense e Flamengo.
Bom, tá perfeito, Flávio Prado, em relação a isso, porque hoje, inclusive, no Canelada, a gente falava sobre o tema. Eu acho o seguinte, é muito difícil defender o Abel, a figura do Abel e a punição que ele sofreu. O Abel já foi expulso 14 vezes, né, desde que chegou o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro está apenas na 11ª, vai hoje, né? Bom, agora vive, desde ontem, a 11ª rodada, e o Abel já foi expulso em 2. É claro que é muito difícil se alegar que não, o Abel não mereceu essas punições. Veja, o acúmulo de suspensões do caso dele é evidente. Eu tenho visto e repito, acho o Abel um excelente técnico de futebol, de vez em quando faço algumas críticas, o palmeirense tonto, ele parece que não sabe o que eu estou dizendo, né? Até porque eu sou responsável pelo que eu falo, mas nem por tudo aquilo que as pessoas entendem. Então, o fato de eu considerar o Abel um excelente técnico de futebol, um técnico nota 8, não significa que amanhã, depois, eu não posso fazer críticas pontuais. Então, ele foi péssimo na final da Libertadores ano passado, ele foi péssimo na semifinal da Libertadores de 23, quando ele barrou o Endrick, que só entrou no segundo tempo do segundo jogo. Ele errou totalmente o planejamento do brasileiro ano passado, quando andou poupando o jogador em momentos em que não deveria ter feito isso, inclusive no jogo lá contra o Grêmio, mas também contra o Vitória da Bahia, né? Palmeiras jogou praticamente com o time reserva contra o Santos na Vila, naquele jogo que acabou tendo a data transferida, mas porque o Palmeiras, em outro erro de planejamento, lá atrás, quando voltou do Mundial, encheu o saco da CBF para transferir o jogo, não quis descansar só uma semana ou 5, 6 dias e pediu o adiamento daquele jogo. Então, ele tem uma série de erros na conta. Mas, em compensação, o Abel acertou infinitamente mais. O Abel não só é um técnico vencedor, no caso do Palmeiras, nessa passagem pelo Palmeiras, como o Abel mudou para muito melhor um monte de jogadores. Rony, que ele mudou de função e melhorou. O Zé Rafael, né? Foram muitos os casos. Enfim, lá aquela final da Libertadores, quando ele mudou, por exemplo, o posicionamento do Piquerez, que jogou por dentro, recuou o Scarpa para fazer ala. O Abel é capaz desse tipo de sacada e que faz do Palmeiras e fez do Palmeiras durante todo esse tempo um time sempre muito forte. Tem muitos méritos, conhece futebol como poucos. Nessa fase de remontagem do time, Palmeiras de 2026, ele vem se tornando um time muito mais consistente do que era o ano passado. Não é à toa que lidera o Campeonato Brasileiro com mais de 80% de aproveitamento até aqui. E isso se deve também ao ótimo trabalho do técnico. Então, eu não me canso de elogiar isso. Só que quando eu faço alguma crítica, o tonto fala, nem palmeirense é, tem que defender e tal. Primeiro que eu não sou porta-voz de clube algum, né? Eu sou um jornalista palmeirense. Agora, eu sou porta-voz das minhas convicções. Eu não estou aqui para desfraudar bandeira alguma. Dito isso, eu acho o seguinte, então eu considero justa uma punição pesada. Isso vai ser de 6, 7, 5, 8 jogos, isso é uma outra coisa. Pela reincidência, eu acho que ele é merecedor de uma punição pesada. Só que aí entra uma segunda questão, e que o Flávio tratou muito bem, é a do efeito suspensivo. Ora, se ainda vai haver o julgamento definitivo, então era justo sim que fosse concedido esse efeito suspensivo, porque esse efeito suspensivo é concedido para todo mundo, inclusive para o seu Bruno Henrique o ano passado. O Bruno Henrique tomou 12 jogos, foi concedido a ele um efeito suspensivo, o que o permitiu jogar várias vezes no Campeonato Brasileiro em um momento crítico, decisivo, e mais tarde a punição dele foi praticamente anulada. Como é que ficaria, então, se ele cumprisse os 12 jogos e o julgamento fosse feito depois, sendo que o tribunal reconsiderou a punição anterior?
É a jurisprudência, né?
Exatamente. Como é que ia fazer? Então, tá certo o Palmeiras reclamar isso, porque esse tribunal pisou na bola assim com o Palmeiras, e veja, aí nós vamos... Aí o torcedor também, com muita razão, tem... motivos para puxar o histórico de decisões absolutamente históricas desse STJD e algumas delas prejudiciais ao Palmeiras, como aquela do brasileiro de 97. Pode parecer muito tempo, e é de fato, mas para quem não se recorda, final em dois jogos, Palmeiras e Vasco da Gama. No jogo aqui de São Paulo, o Edmundo vai lá e toma o terceiro cartão amarelo. O que, que o banco do Vasco faz? Orienta o Edmundo a cavar uma suspensão naquelas, ó, você vai ser expulso, cartão amarelo, suspensão automática, não tem como reverter. Mas da suspensão pro cartão vermelho, deixa com a gente que nós vamos dar um jeito. E deu. Covardemente o STJD depois absolveu o Edmundo e ele pôde disputar a partida final. Então é claro que o Palmeiras tem sim históricos motivos para desconfiar do STJD. Embora, claro, a composição daquele tempo fosse totalmente diferente dessa de agora. Mas eu quero dizer o seguinte, o STJD pisou na bola em relação a isso, mas o fato de ter aplicado uma pena severa ao Abel é justificável sim. A outra questão do jogo que foi adiado para hoje, aí é um problema do Fluminense. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Se o Flamengo fez a solicitação e o Fluminense topou, eles que se resolvam. Lembrando que os dois são sócios na concessão do Maracanã. Eles têm uma relação muito amigável. Ah, mas se fosse o Palmeiras pedindo para o Flamengo adiar, você acha que o Flamengo faria isso? Eu acho que não. Não sou ingênuo, não sou tonto de acreditar que todo mundo é bonzinho com todo mundo. Então, o Fluminense nem sei se fez por uma questão de solidariedade ao arquirrival local, mas talvez por uma concessão ao parceiro. Eles são parceiros na gestão do Maracanã. E outra coisa, o Flamengo iria fazer o pedido direto para a CBF. Caberia a CBF, numa situação como essa, é quem tem a última palavra. Qual é a garantia de que a CBF não faria essa concessão ao Flamengo? E aí o Fluminense iria ter que acabar com o desgaste e também ter que acabar engolindo essa decisão. Agora, o Fluminense que se resolva com seus torcedores que já haviam comprado ingresso. Eu imagino, por exemplo, gente que, puxa vida, vai ter um Fla-Flu no final de semana, foi lá, comprou o ingresso, fez reserva em hotel, já para ir embora no domingo, Agora o cidadão não vai poder ficar até a segunda-feira.
Já pensou, né? O rapaz que veio lá do Nordeste, por exemplo.
O cara, tem esse ponto. Mora numa outra cidade, a gente sabe que Flamengo e Fluminense são clubes nacionais, com torcedores em todo o país. Alguém que fez esse sacrifício.
É, o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística também. Às vezes a pessoa nem torce pra nenhum, mas quer ver, quer conhecer o Maracanã e tal. Exato,
trouxe o filho. Pô, é um belíssimo programa. Você vai lá passar um dia, dois lá no Rio de Janeiro, ainda de quebra com o Fla-Flu pra ver. Muita gente fez isso motivado pelo jogo. E agora, José, como é que fica isso? Então o Fluminense que se resolva com esses torcedores. Agora, a decisão do Fluminense cabe somente a ele. E eu acho que ninguém tem o direito de fustigar aí e de palpitar como fez o Palmeiras.
E só um detalhe aqui, o Pipeno, chegou uma informação de que nenhum integrante da comissão técnica do Palmeiras concederá entrevista hoje após o jogo em razão dos fatos ocorridos nos últimos dias. O Palmeiras divulgou isso em nota oficial. Então, completando aqui, né, em razão dos fatos ocorridos nos últimos dias que motivaram, inclusive, o posicionamento oficial divulgado pelo clube ontem. Em respeito à imprensa e ao nosso torcedor, contudo, atletas do Verdão atenderão aos detentores na chegada ao estádio e aos demais veículos após a partida. Ou seja, não teremos a palavra na coletiva, aquela do técnico, do auxiliar, mas os jogadores falarão. Ele até fala aqui, em respeito à imprensa e ao torcedor, os jogadores falam, mas a comissão técnica não. Nota oficial do Palmeiras que saiu agora há pouco, Piperno.
Eu acho que o Palmeiras são, enfim, um protesto bobo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de saber, sim, a opinião da comissão técnica sobre o jogo. É uma decisão institucional, ok, a gente tem que respeitar, mas eu discordo, e eu achei a nota do Palmeiras ontem, repito, na parte do STJD, muito apropriada, porque essa é a parte da crítica no qual o Palmeiras tem muita razão. E vou dar uma outra sugestão ao Palmeiras. A próxima vez que forem criticar a decisão do STJD, lembrem dessa de 97, porque isso foi um escárnio. E o Palmeiras foi o prejudicado à época.
É isso. A bola rola em instantes, em uma hora, menos de uma hora agora, né? Para Corinthians e Palmeiras. Tem muito tempo, mas comigo aqui são mais 30 minutos, né? Porque depois chega Nilson César. Então os 30 minutos finais serão com Nilson César, com Vampeta, com Piperno, Pedro Marques, Vanderlei Nogueira, toda a nossa equipe. E depois estaremos aqui no plantão esportivo, no pós-jogo. Piperno vai nos acompanhar até às 10 horas da noite. Hoje, inclusive, 1h30, Piperno, de pós-jogo, né? Das 8h30, mais ou menos, até 10, 1h30 de pós-jogo. Vai dar para falar bastante de Corinthians e Palmeiras, do Fla-Flu, dos jogos de ontem, enfim.
Vai ter extra hoje? 5 horas de jornada, né? Que beleza, que beleza. É que o povo quer ouvir bastante a gente, né?
O senhor é um homem muito requisitado, digamos assim, e por isso faz jus ter esse horário aí. Agora, falando, as escalações já saíram aqui, deixa eu pegar, o Corinthians já escalado, Corinthians com aquela mesma escalação, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranieri, André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Yuri Alberto. Então, o Corinthians, com a confirmação aqui, o Bidon vai pro jogo, né? Tinha uma dúvida se jogaria o Carrídio ou o Bidon. O Bidon vai pro jogo. Então, o Carrídio não aparece. Ah, tá no banco de reservas. Carrídio no banco de reservas. Tem o Palmeiras aí, né, Piperno? Na escalação do Palmeiras, o Arthur tá fora e entrou o Kelvin, né?
Isso é um perigo, né?
Você não gostou?
O Kelvin é um jogador que anda em péssima fase. Pode ser que hoje seja o jogo da vida dele. Mas, o que o Kelvin tá apanhando da bola, eu vou falar um negócio, as bolas vão acabar sendo processadas, porque elas estão realmente prejudicando muito o nosso bravo lateral direito, que tá apanhando demais da bola. De qualquer forma,
Vai jogar na esquerda?
O Kelvin joga na esquerda. Como foi, aliás, no jogo lá contra o Júnior. Ele entrou no intervalo, o Arthur ainda é um menino, provavelmente a comissão técnica queira preservá-lo, né? Mas gol, não, ia falar gol do Botafogo, o cara perdeu um gol, é impressionante.
Você secou.
Eu sequei. O Arthur, né? Que coisa. Mas honestamente, eu achei que foi uma escolha ruim. é muito melhor o menino Arthur, mesmo ainda um jogador inexperiente, jogador que está sendo lançado agora, mas que mostrou qualidade, do que o Kelvin, que realmente está fazendo mal para a bola. Acho que o Kelvin tá naquela fase que, para ele se dar bem com a bola, acho que a bola teria que ter um formato de um paralelepípedo, assim, porque a coisa realmente está feia. E a outra questão no Palmeiras é que, na ausência do Arias, então, a comissão técnica optou pelo Sousa. Aí, para mim, uma decisão muito correta.
Exatamente. Então, a escalação aqui tá fora de ordem, mas vamos colocar em ordem aqui. Carlos Miguel, Giai, aí a dupla de zaga, Murilo, Gustavo Gomes, Gustavo e Murilo, né? Na esquerda, o Kelvin, o meio campo, com o Marlon Freitas, o Andreas Pereira e o Maurício, também com o Alan. E no ataque, Sousa e Flaco Lopes, é isso, né? Então, Palmeiras escalado também, como o Piperno falou, com essas confirmações. O Sousa na vaga do João Arias e o Kelvin na esquerda. Nesse momento, a comissão prefere colocar o Kelvin do que um jogador mais jovem, que pode não estar tão seguro assim, né, pro jogo, que seria o caso do Arthur. Então, Corinthians e Palmeiras escalados, a bola rola já já. E só para passar mais uma vez aqui no placar da rodada, 26 minutos do segundo tempo, segue Botafogo e Coritiba 1-1 no estádio Nilton Santos. Deixa eu também pegar aqui as escalações de Fluminense e Flamengo, um jogo que também interessa ao Palmeiras. O torcedor do Palmeiras vai, claro, acompanhar o Palmeiras, torcer pelo Palmeiras e secar o Flamengo, né? Porque teoricamente, em tese, que o Fluminense está lá em cima também, né? O Fluminense está lá em cima também, mas assim, em tese, na teoria, quem vai brigar pelo título com o Palmeiras é o Flamengo. Então o pessoal fica secando, né, Pipendo? Deixa eu pegar então aqui a escalação do Flamengo, também do Fluminense. Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, Paquetá e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Pedro. Ou seja, o Paquetá como segundo volante com Everton Araújo. O Alexandro voltando para a lateral esquerda. E também o Arrascaeta voltando. Foi poupado contra o Cusco, né? Jogou um pouquinho depois no segundo tempo. E aí o Plata na direita, o Lino na esquerda e o Pedro como centroavante. O Flamengo escalado.
E saiu o Corinthians também.
Eu falei.
Oi?
Eu falei aqui.
Perfeito.
Eu falei. Não, tudo. Eu tinha falado já, Viperno. Mas tudo bem.
Eu estava aqui anotando.
Eu vi. Mas se você quiser falar de novo, sua voz, tenho certeza que o ouvinte vai querer.
Você sabe.
Ouvir um pouco mais.
O ouvinte corintiano. Veja, eu acho que o Fernando Diniz, no jogo do meio da semana, ele fez uma boa mudança no Corinthians, que eu acho que vai ser uma tendência nesse time agora, sob o comando de Diniz. Eu acho que vai trazer muito, muito benefício ao Corinthians, que é exatamente adiantar o Garro. Garro jogando como um segundo atacante mais próximo do Yuri Alberto, que às vezes fica sozinho. E com isso, Guilherme, ele reduz a área de movimentação do Garro. O Galo claramente não consegue ser, fisicamente ele não tem condição para ser aquele meia que vem buscar o jogo, pega a bola lá atrás e sai criando e tal, não. Então, até para preservar o jogador, essa nova forma do Galo jogar exige menos física, menor movimentação, ou seja, fisicamente ele é de certa forma preservado. O Yuri Alberto ganha um companheiro. E aí o Fernando Diniz aproveita exatamente a ótima condição técnica do Garro mais perto da área. Mais perto da área, ele tem condição de criar mais.
Exato. E até contra o Platense, né? Ele foi muito bem. Duas assistências. O Diniz até elogiou bastante o Garro. Falou que quer recuperar o jogador e tal. Vamos ver no jogo de hoje como é que será a atuação do Garro. Mas até falamos agora há pouco no papo do setorista, Piperno. Porque eu tô aqui no ar desde as 3, Piperno. Estávamos no papo de setorista, das 3 às 5 e agora...
Eu sei, quando eu saí do Canelado,
você me viu lá,
o senhor lá, não.
Pois é, e o grande pré-jogo, né, da Jovem Pan. Jovem Pan fazendo uma grande cobertura, não é pra menos, é um grande clássico. Então, desde a 1 da tarde com Canelada, depois às 3 o papo, agora o pré-jogo, depois Nilson César e até às 10 vamos com o pós-jogo. Ou seja, tem muito futebol nesse domingo aqui pela Jovem Pan. Falamos lá que o Garro é um jogador muito habilidoso e, estando em forma, 100%, ele pode realmente render bastante. É um jogador que você vê ali até pelo domínio de bola, pelo que faz em campo, é um jogador diferenciado. Então o Corinthians, na minha visão, acho que o Diniz tem essa missão de recuperar esse atleta, porque recuperado ele vai ajudar muito o time do técnico Fernando Diniz. Só para fechar o assunto Fluminense-Flamengo, a escalação do Fluminense também. Fábio, Samuel Xavier, o James, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, com Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Então o Fluminense também escalado.
Eu acho esse trio de meio campo do Fluminense um dos melhores do futebol brasileiro atualmente, né? Reúne a força do Hércules, que é um jogador também de boa chegada à frente, ele vive fazendo os seus golzinhos. O Martinelli, para mim, um dos ótimos volantes do futebol brasileiro, um jogador subestimado, pode jogar tanto de 5 como de 8, jogador de ótima saída, rápido na marcação. E o Lúcio Acosta é o toque de classe, né? O talento desse time, esse meio argentino, baixinho, driblador, insinuante, criativo pra caramba, inteligente. E o Fluminense, com isso, passa a ter um time muito competitivo. Trouxe um ótimo zagueiro para essa temporada, que é o Gêmeos, que foi um dos paredões do Mirassol na temporada passada. O Botafogo fez um gol esquisito agora. Agora foi. Tá pensando o quê? Mas é um Fluminense muito competitivo e, para mim, o grande favorito ao troféu Atlético de Madrid desse campeonato brasileiro.
O Fluminense.
Enfim, o troféu Atlético de Madrid que vai ser conferido na minha, né, na minha avaliação.
Na sua aposta, né?
Sim, na minha aposta, ao terceiro colocado.
Eu tô muito na dúvida se o Fluminense ou o Bahia. Bahia, por ter só uma competição, né, vai jogar a Copa do Brasil, mas, assim, de não tem Libertadores nem Sul-Americana, né? Nem Copa do Nordeste, nem nada, né? O Bahia é só brasileiro e Copa do Brasil. Então, tô muito na dúvida. Mas, assim, acho que se o Fluminense não for o terceiro, será o quarto. Vai ser alguma coisa assim também. Então, por essa linha, vai se desenhando, pelo menos isso, se nada de muito grave acontecer. Quem marcou o gol ali, Piperno?
Acho que foi o Arthur Cabral.
O Arthur, isso, perfeito. Arthur Cabral. Então, o Botafogo vira pra cima do Coritiba, lá no estádio Nilton Santos. Botafogo 2, Coritiba 1. Virada já no finalzinho do segundo tempo. Agora pouco mais de 30, se eu não me engano. O placar vai aparecer ali, mas pouquinho mais de 30, quase 35 do segundo tempo. Botafogo virando para cima do Coritiba. E já nós vamos confirmar mais dos placares da rodada para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. E claro, você no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal. Logo mais tem Nilson César, transmissão Jovem Pan no FM, por toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, no aplicativo Panflix, Corinthians e Palmeiras, Nilson César, Vampeta, Fábio Piperno, com Pedro Marques, comigo Guilherme Silva, Vanderlei Nogueira. Depois tem o pós-jogo e você fica com a gente com a melhor cobertura de Corinthians e Palmeiras. Pra gente voltar um pouquinho, Piperno, naquele assunto do início aqui do pré-jogo, em relação ao Memphis Depay. Passada essa polêmica, o que agora vai ficar de discussão nos próximos meses é a renovação de contrato do Memphis, se ele vai ou não renovar. Na nota que ele publicou, ele fala: meu foco é o Corinthians, inclusive após a Copa do Mundo, ele deixa essa semente, né, plantada, fala que em outras, de forma bem indireta, né, ele fala: quero continuar, quero ficar e tal. Mas eu até falei agora há pouco, acho, assim, difícil e até fico sem entender se de fato, opa, teve empate do Coritiba, é isso?
Exatamente.
Olha, aí logo depois da virada do Botafogo, o Coritiba já empata, né, lançamento ali.
Defesa falhou, né? Mas o nosso zagueirão que deu uma assistência aí.
É.
Que coisa linda, hein?
Então o Coritiba já empata, né? Logo, dois minutos depois, já empata o Coritiba. Coritiba 2, Botafogo também 2, lá no estádio.
Nossa, mãe.
Foi uma furada ali.
É aquele tipo de lance que, se o zagueiro faz isso na várzea, rapaz. Lavega,
ó. Tá aí, então o Coritiba empata 2-2. Botafogo, que estava respirando, volta a ficar numa situação complicada em casa, né? Mas voltando a falar então do Memphis, então eu dizia, né? Eu acho, digamos assim, eu fico sem entender caso de fato ele queira continuar no Corinthians, porque se tá reclamando de atraso, se tá mandando indireta, se tá reclamando nos bastidores, se tá falando que teve erro ali pra ele não poder atuar, se tem tudo isso que ele tá expondo ali de forma ainda nebulosa a público, qual o desejo de continuar, né? E aí, esse é o lado que eu tô falando do Memphis. E tem um lado do Corinthians. O Corinthians tá numa situação complicada, não é segredo pra ninguém. Caso renove com o Memphis Depay pelo valor de agora ou aumentando, já será absurdo. Será um absurdo enorme. Diminuindo, talvez dê para pensar, ainda assim não vai ser uma diminuição drástica, né? Vai ser algo bem pontual, o que eu não acredito que vai acontecer. Não acho que o Memphis vai abrir mão, até porque o clube está devendo para ele. É uma situação muito nebulosa, né, Pepe?
Uma situação difícil, sim. A solução para isso passa, primeiro, pelo pagamento da dívida. O Corinthians deve um dinheirão pro jogador, tem que pagar, independentemente de qualquer coisa, se ele vai ficar ou não. Mesmo que ele resolva ir embora amanhã, o Corinthians continua devendo para ele, tem que pagar. Essa é a primeira questão. Agora, segundo, o Memphis é um jogador que cabe no bolso do Corinthians? Eu tenho certeza que não. E o Memphis é um jogador que em 2026 ele está dando retorno ao Corinthians? Também acho que não, ele atuou poucas vezes. Então, eu acho que está na hora do Corinthians começar a pensar no seu futuro sem esse jogador. E eu repito o que eu disse antes, eu não gosto desse expediente de ficar procurando rede social para qualquer coisa, né? Assim, tenta acertar isso internamente, a não ser que ele já tenha jogado a toalha. Fala, bom, aqui no Corinthians, sabe, desse mato não sai coelho, não adianta eu exigir, apertar os meus direitos, porque é o Corinthians que me deve, porque eles não vão pagar. Sendo assim, eu vou fazer algum barulho. Eu não sei o que se passou na cabeça do jogador, mas pode ser que tenha sido isso. Eu acho que, de qualquer forma, isso é lamentável.
Sem dúvidas, né? E aí fica o técnico também numa situação desconfortável, o Diniz, que chegou agora há pouco, né? Teve apenas um jogo, que foi contra o Platense, e com certeza, depois do jogo, vai ser questionado, vai ser perguntado. E o Diniz acabou de chegar, pouco tem de informação, imagino eu, sobre o ambiente do Corinthians, sobre toda essa situação do Corinthians com o Memphis Depay. O que ele sabe é o que está público aí e tal, mas não tão assim detalhadamente como um técnico precisa conhecer, porque está chegando agora, né? 37 minutos, quase 38 agora. Segue 2-2, então só confirmando o tempo, né, de jogo. 38, mas o acréscimo ali, um pouco mais de 10 minutos para terminar Botafogo e Coritiba, 2-2. E já, 18 horas, começa Fluminense e Flamengo. Estaremos acompanhando também aqui no plantão esportivo da Jovem Pan o clássico carioca lá no Rio de Janeiro. O futebol Jovem Pan sempre em nome de Lojas 100. É sensacional, é nas Lojas 100. Samsung Galaxy S26 5G Ultra, memória de 512 GB e câmera quádrupla de 200 megapixels. Apenas 11.498 à vista ou 10 de 1.149,80 por mês, sem juros, nas Lojas 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras, são os parceiros da Jovem Pan no futebol 2026. Escalações divulgadas, também os desfalques confirmados. Eu até falei aqui, não sei se eu falei, mas talvez eu pensei e não falei. Vitor Roque e Paulinho fora, não ficam nem no banco de reservas. Teve isso também, né, Pepe?
Teve isso também, você tem toda a razão. Curiosamente, estava olhando aqui o banco do Palmeiras atentamente. O Palmeiras tem 7 jogadores da base no banco, que já foram da base, né? Então vamos lá. Benedetti, Riquelme, Eric Belê, Larson, Luiz Pacheco, Arthur e Luíde, esse já vem sendo aproveitado há mais tempo. Mas o que mostra também que esse trabalho que o Palmeiras faz é excepcional, dá muito retorno técnico e também econômico, né? Que o Palmeiras provavelmente daqui a pouco vende mais uma baciada e fatura mais um monte. E o Palmeiras é um clube que recebe cada vez mais por aquilo que se chama de a segunda venda. Aquele jogador que vai, por exemplo, lá para a Europa, o Palmeiras mantém 15%, 20% e tal, aí esse jogador daqui a pouquinho ele se destaca e vai para um outro clube, gerando uma transação ainda maior, e a bolada do Palmeiras fica ainda mais saborosa aí, né? Então, é um Palmeiras que cada vez mais vai multiplicando seus ganhos com isso aí, porque esse, o trabalho do amigo do Vamp, o João Paulo Sampaio, na base, é algo formidável.
Exatamente, exatamente. Então, o Palmeiras ainda sem o Paulinho, sem o Vitor Roque, não ficam nem no banco de reservas. E eu acho até interessante isso, que o Palmeiras faz um mistério ali, né? É, leva os jogadores para viagem, no caso hoje também não divulgou a lista de relacionados, faz parte da estratégia, né? Porque poderia ter ali um jogador a mais à disposição no banco de reservas, não seria titular, mas poderia entrar no decorrer do jogo. Com essas escalações divulgadas, Piperno, você continua? Aliás, não sei se você pensava isso antes, né? Mas você acha ou vê favoritismo para algum dos lados?
O jogo em Itaquera, lá é claro que o Corinthians é sempre muito forte, todo mundo já disse isso, diz isso desde 1910, né? Não, mas vai, desde 2014, quando o estádio de Itaquera foi inaugurado. Mas o Palmeiras é melhor, Aliás, venceu no Campeonato Paulista lá em Itaquera. Eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai tomar mais a iniciativa. Tem desfalques, como a gente já falou, é verdade, não tem a presença do Abel. O Corinthians foi motivado, porque fez uma excelente estreia na Libertadores, embora não tenha enfrentado lá um time tão forte. O Palmeiras trouxe um empate da Colômbia, então, enfim, o jogo dessa primeira rodada, os confrontos dessa primeira rodada, no saldo deles, o Corinthians acabou levando vantagem em relação ao Palmeiras, mas o Palmeiras é melhor time, mesmo com os desfalques. Acredito que vá tomar iniciativa. É um Palmeiras que tem que defender a liderança, é um Palmeiras que tem uma boa margem já em relação ao segundo. E veja, algo muito importante para marcar bem a diferença entre esses dois times hoje. São apenas 10 rodadas de campeonato até aqui. O Palmeiras fez 25 pontos e o Corinthians fez apenas 10. Ou seja, em 10 rodadas o Palmeiras abriu 15 pontos. O Palmeiras coloca em média 1,5 pontos por jogo em relação ao Corinthians. É muito melhor. Se vai ganhar ou não é uma outra história. Se o Corinthians vai se superar e surpreender, a gente vai ver daqui a pouco. Mas a verdade é que, para mim, o Palmeiras, mesmo jogando em Itaquera, é favorito.
É, e até fazendo aqui um exercício de imaginação, Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil, mas em Campeonato Brasileiro, eu me lembro aqui, a última vez que o Corinthians terminou à frente do Palmeiras foi quando foi campeão em 17. Porque depois disso eu não acho que não aconteceu. Então, ou seja, o ano que vem vai para quase 10 anos em Brasileirão que o Corinthians não termina na frente do Palmeiras.
Esse é o nono campeonato seguido, sim, que o Palmeiras fica na frente do Corinthians. E veja, muito bem lembrado isso, Guilherme, porque o campeonato de 17, ele marcou, na verdade, a última grande campanha do Corinthians, porque depois, em 21, 22, o Corinthians ficou em quinto e quarto lugares, respectivamente, dirigido aí por Silvinho e pelo Vitor Pereira, e fora isso, o Timão deu só vexame em Campeonato Brasileiro.
Pois é, então fica essa situação. Claro que o título paulista e da Copa do Brasil, eles servem muito ali para a zoação, a brincadeira do torcedor, mas no conjunto da obra, óbvio que o Palmeiras hoje tem uma estrutura e tem a história da qualidade de vida, né? Quando a pessoa tem uma qualidade de vida boa no dia a dia aqui entre a gente e tal, na qualidade de vida do futebol, o Palmeiras está muito à frente, né, do que o Corinthians. Então, assim, às vezes tem aquela emoção passageira do título da Copa do Brasil, o título paulista, que é menor, mas ainda assim tem a sua importância por ser um adversário forte. Mas no conjunto da obra e na qualidade de vida, a qualidade de vida do Palmeiras e do palmeirense é melhor. Eu vejo o Piperno. A qualidade de vida do Piperno é excelente. Entendeu? Então.
A gente dá uns murros em ponta de faca nessa vida também, né?
Pois é.
Nem então, tudo.
Esse meu comentário foi baseado na experiência que eu vejo do senhor, entendeu?
Claro, mas o senhor tá exagerando, que o senhor é meu amigo. O senhor sabe que a fase não tá tão boa assim.
Vamos com o Pedro Marques agora. O Pedro com a gente lá em Itaquera. Vai acompanhar esse Corinthians e Palmeiras. Escalações já divulgadas. Vitor Roque e Paulinho seguem de fora. Pedro, você no clima aí de Itaquera, trazendo mais informações pra gente de Corinthians e Palmeiras. Muito boa tarde, Pedro Marques.
Muito boa tarde para você, Guilherme Silva, Fábio Piperno, para você ligado aqui na jornada esportiva da Jovem Pan. Palmeiras escalado, Guilherme Silva, como você disse, Vitor Roque e Paulinho, que viajaram com a delegação para Salvador, para Cartagena, na Colômbia, só que não foram relacionados pelo Abel Ferreira nesses dois jogos. Tinha uma expectativa aí nos bastidores do Palmeiras pelo retorno de um dos dois, já que o Vitor Roque treinou com o grupo ontem, o Paulinho também. Só que o Palmeiras divulgou a escalação sem Paulinho, sem Vitor Roque, mais uma vez, estão fora da partida. E o detalhe, na escalação do Palmeiras, Kelvin improvisado na lateral esquerda, Arthur no banco. Kelvin vai para o jogo improvisado na lateral esquerda e o Sosa ganhou a posição do John Arias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. São as mudanças em relação ao time que empatou na Colômbia com o Júnior Barranquilla e que na última rodada do Campeonato Brasileiro foi a Salvador e venceu o Bahia, que até então estava invicto jogando na Arena Fonte Nova na temporada 2026. Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, 25 pontos conquistados de 30 disputados. E o Palmeiras tem uma diferença, eu estava te ouvindo aqui, Gui, o Palmeiras tem uma diferença de 15 pontos para o Corinthians. E no que acontecer no jogo de hoje, vamos ficar ligados aqui, o Corinthians pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Então é um jogo, a gente sabe, derby é sempre um jogo à parte, mas hoje é o Palmeiras defendendo a gordura, a vantagem que conquistou na liderança. E o Corinthians, que não quer entrar na zona de rebaixamento, tem a estreia do Fernando Diniz junto ao seu torcedor nesta noite aqui em Itaquera. Guilherme Silva.
Ô Pedro, eu vi que você fez alguns registros para as redes sociais da Jovem Pan e um deles era o Carlos Miguel, né, sendo recepcionado aí em Itaquera. É a primeira vez que ele volta para Itaquera ou já teve outro confronto? Paulista, teve o Paulista, é verdade, teve o Paulista. Mas, mais uma vez, você no registro lá, da galera pegando no pé, claro, né, Pedro?
Já é a terceira vez, Guilherme. No ano passado, no empate entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Carlos Miguel ficou no banco. Quem jogou foi o Everton. Carlos Miguel acabou ficando no banco, mas já ali foi muito hostilizado pelo torcedor do Corinthians. Quando retornou nesta temporada pelo Campeonato Paulista, aí sim para jogar como titular, também foi hostilizado. E chegou a aplaudir ironicamente o torcedor corintiano da última vez que pisou no gramado na casa do Corinthians. E hoje não foi diferente. Hoje o Carlos Miguel já se apresentou aqui para o trabalho de aquecimento e já começou a saudar a torcida do Corinthians, ironicamente. A torcida do Corinthians respondeu dizendo que o Palmeiras não tem Mundial, depois mandando o Carlos Miguel para aquele lugar, enfim, é o futebol, é o futebol. Falando até dessas provocações do futebol, o Flaco Lopes postou nas redes sociais dele aquela foto chutando a bandeirinha de escanteio do Corinthians. O Flaco fez o gol da vitória do Palmeiras no último encontro entre os dois aqui pelo Paulistão. O Palmeiras está 100% em clássicos na temporada.
Piperno, também com a gente, pode bater bola com o Pedro se quiser, mas até sobre essa questão do Carlos Miguel, né? Porque, assim, vai ter essa pressão a mais do Carlos Miguel lá no jogo em Itaquera. Porque, com certeza, o torcedor vai ficar o jogo todo ali no pé dele, né? Reclamando, xingando.
É isso, Guilherme, mas aí que tá o negócio. É um goleiro também que, ele é um goleiro de alto nível, que tá jogando bem. Ele, por exemplo, já fez uma final de Copa Libertadores, vai se habituando a esses jogos importantes. Então, eu acho que não vai ter tanto problema. Eu acho que é só mais um jogo na vida dele. É óbvio que por já ter jogado do Corinthians, isso vai ser sempre lembrado. Mas a vida segue. Eu acho que para todo jogador de bola é assim. E de lado a lado, né? São, enfim, jogadores aí que de alto nível, que já passaram por alguns dos grandes times aí do futebol mundial. Agora, Pedrinho, o que me chamou a atenção foi, de fato, a escolha pelo Sosa. Eu acho justo, eu acho um bom jogador. E um jogador que realmente está crescendo, né? É um jogador que vive um bom ano de 2026.
O Sosa, Fábio Piperno, e para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, ele fez o gol de empate no jogo contra o Júnior Barranquilla lá em Cartagena, entrou colocando fogo no jogo, entrou muito bem realmente aí o paraguaio. E na partida de logo mais, ele vai subindo aí algumas colocações entre os jogadores com mais jogos pelo Palmeiras, jogadores estrangeiros. E ele supera hoje o Mendieta. Lembra do Mendieta que jogou pelo Palmeiras, se não estiver enganado, em 2014? Ele supera em número de jogos. Já no jogo passado superou o Lucas Barrios. Esse passou com mais destaque pelo Palmeiras. Fez gols importantes o Lucas Barrios. E acho que o principal paraguaio aí do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, hoje completando 400 jogos. Participação importante do capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, 400 jogos pelo clube. Vai se tornar o 19º atleta da história do Palmeiras com mais jogos, o 3º no século, está desde 2018 com a camisa do Palmeiras. Os paraguaios do Palmeiras, não é? Gomes, o Maurício, que conseguiu agora o passaporte, já foi até convocado, tem a esperança e a expectativa de jogar a Copa do Mundo, e o Sosa. São os três paraguaios desse elenco do Palmeiras.
Boa. Quer falar, Piperno? Ou não?
Não, eu acho que em relação aos paraguaios aí do Palmeiras, só uma coisa, né? Claro que o Gomes já é um ídolo eterno da vida do Palmeiras. Daqui 50 anos, o palmeirense vai se lembrar desse excepcional zagueiro paraguaio de tanta história, tantos títulos e principalmente tanta identificação com o palmeirense. Agora, eu acho que o Sosa ainda pode ser uma boa surpresa. Eu acho esse jogador de bom nível, embora não tenha ainda convencido o torcedor do Palmeiras, é verdade, mas eu acho um jogador de potencial. Acho que ele vai crescer e vai se firmar como um bom atacante no time do Palmeiras.
Boa, obrigado, Piperno. Na sequência, Nilson César, Vampeta, Fábio Piperno, Pedro Marques, Vanderlei Nogueira, comigo, Guilherme Silva. Vamos juntos, então, até às 10 horas da noite, com o pós-jogo Jovem Pan. É, Vamp, o Vamp tá com a gente aí. Depois do intervalo tem Nilson César aqui na Jovem Pan. Até já!
A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só 1.298 à vista, ou 10 de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só 998 à vista, ou 12 de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Na hora de apostar é preciso ter sabedoria. Para isso, a Bet Nacional transformou Vini Júnior em Vini Sênior. E ele traz ensinamentos sobre jogar com responsabilidade, como cultivar o autocontrole. É por isso que na Bet Nacional você pode definir limites de tempo e de valor e até fazer uma pausa se precisar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Aberta mais uma vez o microfone da Pan. Cá estamos, rapaz, para um grande clássico do futebol do Brasil. Muita rivalidade em campo, muita disputa. E de um lado, o Sport Clube Corinthians Paulista de técnico novo, com Fernando Diniz, né, que estreou com vitória diante da Platense por 2-0. E do outro, a Sociedade Esportiva Palmeiras, estreou na Liberta, com empate diante do Júnior Barranquilla lá na Colômbia, mas hoje é campeonato brasileiro. O Palmeiras é líder do campeonato. Corinthians precisando evoluir, precisando crescer. Este eu toco aqui na sua, vou transmitir para todo o Brasil. Vamos lá, o Zé Porto, Boni tá lá? Ah, Pedro Marques está lá. Pedro Marques está por lá, vai fazer os dois. Que maravilha. É um repórter que vale por dois. É isso? Pedro Marques está na arena do Coringão. Ele vai trazer todos os detalhes. Primeiro com o dono da casa. Falando do Corinthians. Diga lá, Pedro. E traz detalhes do Coringão. Pedro Marques, diga, Pedro.
Muito boa noite para você, Nilson César. Para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. O Corinthians quer dar uma resposta após 7 rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro. Já começou muito bem, vencendo na Copa Libertadores, fora de casa, contra o Platense, logo na estreia de Fernando Diniz, que hoje começa a escrever a sua história diante do torcedor do Corinthians em casa. E é sempre um jogo à parte, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vai com tudo pra cima do maior rival, Nilson César.
Tá combinado. Tá aí, portanto, o Coringão vai com tudo pra cima do maior rival, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora o Verdão. Dá-lhe, Verdão. Dá-lhe, Palmeiras. O Palmeiras vem aí. Pedro Marques está ao lado do Verdão também. Diga, meu caro Pedro.
O Palmeiras entra em campo para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, Nilson César. Com 25 pontos de 30 disputados, o Palmeiras não pode ser ultrapassado nesta rodada. Mas quer defender a gordura que conquistou, a vantagem de pelo menos 5 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de hoje, Kelvin improvisado na lateral esquerda, Arthur fica no banco, Vitor Roque não foi relacionado, nem Paulinho. Vitor Roque e Paulinho continuam de fora. É o Palmeiras do Abel Ferreira numa semana cheia. Pegou o Bahia em Salvador, foi a Cartagena na Colômbia encarar o Júnior de Barranquilla. E agora tem pela frente o Corinthians na casa do Timão, Nilson César.
Eu estive também com o Vampeta em Cartagena. Nós estivemos junto ao cartel de Cartagena. Conhecemos todo mundo lá, viu, Piper? Pessoal lá é tudo mano, gente amiga do Vamp, minha amiga. Pessoal bom do cartel de Cartagena na Colômbia, um grande abraço a todos vocês. Meu amigo velho Vamp, vamos lá, né, Vamp? Cara, sabe quem levou nós? Falecido Rincon. Levou a gente lá, apresentou para todo mundo. Grande Vampeta, boa noite, seu Vamp.
Boa noite, Nilson, boa noite, Passa, boa noite, Fábio Pipena, boa noite a todos, né? Cartagena diz que é uma coisa mais linda, né? Eu sempre vou falar que era bonito pra caramba. Eu já estive em Bogotá, já estive em outros lugares, mas lá em Cartagena não. Né? E Deus o tenha, meu querido irmão Icon, com tantas conquistas. E ele que defendeu as cores das duas equipes que vão enfrentar hoje. Né?
Ele vem aqui, Vapeto, de vez em quando vem na Nuvem 18.
É, na Nuvem 18.
E sabe o que ele tá querendo? Um companheiro pro meio-campo. Eu falei, não chama o Vapeto.
Não, mas se ele chamar. Se ele chamar um companheiro pro meio campo, ele vai querer um narrador especial. Um dos melhores da história.
Não. Narrador.
Ele vai querer. Vai querer um narrador, ele vai querer lembrar, sabe o quê, Fábio Melo? Aquelas narrações maravilhosas quando jogava no Corinthians, quando jogava no Palmeiras.
Você conheceu o Mauro Nóbrega, comentarista aqui?
Sim.
E tinha também o Zé Roberto Ercolim, que foi repórter aqui. Os dois começaram comigo. Sabia da história, não? Os dois começaram. O Ercolim morreu novo, com 58 anos de idade. O Mauro já tinha um pouquinho mais, mas também novo, 60 e poucos anos. Aí os dois começaram comigo lá na rádio Convenção de Itu, quando a gente tinha 17 anos de idade, né? Com 20 estava aqui. Depois o Mauro eu trouxe pra cá e o Ercolim eu trouxe pra cá também. E os dois já foram pro céu. E eles vão, e eles ficam pedindo, porque um é comentarista e outro é o quê?
É repórter.
Eles precisam um narrador. Aí chamaram São Pedro aquele dia, Vapeta. Tava meio com problema auditivo. Entendeu o Nilton César. Aí foi o cantor. Foi o cantor. Mas você sabe o que aconteceu? É verdade. O Flávio Prato falou que fui eu que morri.
Aí, aí essa história. O Fábio me contou também essa história.
Não, o telefone bombava. Você tá vindo? Eu falei, por quê? É porque morreu aí, eu tento estar perguntando pro Flávio Prado, ele tá dizendo que é você. Mas não, eles queriam o narrador, mas mandaram um cantor lá pro céu. Mas vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O que você acha? Jogo duro, hein?
Jogo duro, as duas equipes vêm de resultados positivos no meio de semana. O Palmeiras teve um jogo difícil na Colômbia, veio com empate, Corinthians estreia na Argentina, ganhando, né? Mas no Campeonato Brasileiro a diferença é muito grande. O Palmeiras tem 15 pontos à frente do Corinthians. O Corinthians ali é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Em 10 pontos ali, tem o Cruzeiro com 7. Hoje a Chapecoense perdeu pela manhã. O próprio Mirassol perdeu ontem. Então é bom quando a gente está atento, né? Para poder sair de perto daquela zona incômoda. E o Palmeiras ali sendo perseguido pelo Fluminense, pelo Bahia, o próprio Flamengo tem um jogo a menos. E o Abel não vai estar à beira do campo por ter sido julgado e pegado 8 jogos, onde ele cumpriu 2, né, Nilson?
Muito obrigado. Aqui é o comentário, meu amigo Vampeta, e ao meu lado esquerdo aqui o comentarista dos olhos mais lindos de todos os comentaristas esportivos do Brasil. É o comentarista dos olhos verdes. Hoje é aniversário da Marília Ruiz, é isso?
Um beijão para dona Marília Ruiz, minha parceira, minha grande amiga,
corintianista. Grande jornalista.
Excelente. Eu dei um grande furo essa semana. Na segunda-feira, Marília Ruiz, estávamos fazendo a nossa live no nosso canal no YouTube, quando, mais ou menos às 11h15 da manhã, ela pega o telefone, atende uma ligação, terminada a ligação, falou, olha, Fernando Diniz é o técnico do Corinthians, vai chegar hoje à tarde, contrato até o final do ano. Então, um beijão para dona Marília, e hoje certamente estaremos em campos distintos, porque dona Marília Ruiz tem um coração alvinegro, senhor Nelson César.
É, mas o jogo é duro, hein? Tanto pro Corinthians como pro Palmeiras. Esse é o tipo do jogo, Piperno. A experiência mostra pra gente, né? Quantas vezes o Corinthians tá numa pindaíba, vai jogar com o Palmeiras e ganha o jogo. Aí o favorito é o Palmeiras, que é muito melhor tecnicamente, vai lá o Corinthians e ganha o jogo. É dia de Corinthians e Palmeiras, rapaz.
É dia de Corinthians.
É diferente.
É dia de Corinthians e Palmeiras e Itaquera. É claro que o Corinthians tem toda a energia do seu torcedor, mas de qualquer forma o Palmeiras também está acostumado a jogar em Itaquera. Foi o time que mais venceu o Corinthians na sua casa desde 2014, quando o estádio foi inaugurado. E eu acho, Nilson, que embora seja um jogo com tendência a muito equilíbrio, o Corinthians empolgado aí com a estreia vitoriosa em Libertadores, Fernando Diniz fazendo uma alteração tática muito importante em relação ao posicionamento do Garro. Mesmo assim, o desfalcado Palmeiras, que não tem o Arias hoje, já vinha sem o Vitor Roque, também não conta com o lateral esquerdo de ofício, entra a calamidade Kelvin, mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras tem mais chance de vencer que o Corinthians.
Quero dar um grande abraço para você também, viu, Marília Ruiz? Eu tenho a seguinte opinião, eu não tenho nenhuma distinção que tem mulheres excepcionais jornalistas, como tem jornalistas mulheres horrorosas. E tem homens excepcionais jornalistas, como tem jornalista homem horroroso. Isso aí, o sexo independe, tem que ver jornalista com J maiúsculo. E a Marília Ruiz é uma jornalista com J maiúsculo. É uma baita de uma jornalista, sabe? Todo mundo sabe que ela é corintiana, mas ela é absolutamente jornalista. Negócio sensacional essa menina aí. Eu conheço a Marília, nossa, há mais de 3 décadas, acho.
Porque estão chamando a Marilinha de velha,
é
isso?
Não, é que nós somos rodados já, né? Eu já estou aqui há 44 anos, então eu conheço há muito tempo a Marília. Ela é uma jornalista com J maiúsculo, né? E eu repito, tem jornalista mulher como ela, excepcional. E tem outras horrorosas. Como tem jornalista homem como ela, excepcionais. E tem outros jornalistas horrorosos. O sexo não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Jornalista tem que ser jornalista. E a Marília é daquelas que eu aplaudo mesmo, porque é uma baita de uma jornalista. Pedro Marques, você também é, Pedro. Pedro Marques é um garoto esplêndido. E eu quero saber, eu vou pro break, o Boris. Ei, Boris Marcel. Ainda não? Estamos para a loja 100. É sensacional, é da loja 100. Samsung Galaxy S25, 26, 5G Ultra. Memória de 512 GB e câmera quádrupla de 200 megapixels. Apenas 11.498 à vista. Ou 10 de 1.149,80 por mês sem juros na loja 100. Conosco também Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Paulo, das pequenas às grandes obras. É, meu amigo, Fluminense e Flamengo jogando. Flamengo já tá ganhando, hein? Flamengo tá ganhando o Fluminense 1-0, hein? Fluminense ainda não perdeu no Maracanã com o Zubeldía. Sabia disso, meu caro Piperno?
Pois é, Fluminense. E pra mim é o grande favorito ao terceiro lugar nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo começa melhor. O Fábio fez uma daquelas defesas assim, sabe? De colocar no currículo agora. Mengão 1-0, gol do Pedro.
Não, mas nós vamos virar ainda. Nós, Flu. Nós vamos virar ainda. Daqui a pouco você vai ter Corinthians e Palmeiras, nós vamos confirmar as equipes, né? Que é muito importante. Casa cheia aí, meu caro.